Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar mudanças em benefícios da Previdência Social.
Comissão de Finanças discute ações para impedir a guerra fiscal.
Deputados manifestam apoio às medidas de combate à corrupção.
Boa noite. Integrante da comissão especial que analisa o projeto de lei das 10 medidas contra a corrupção, Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, apoia a proposta e ressalta que as leis existentes no país precisam ser reforçadas para aumentar a punição daqueles que desviam recursos públicos.
A corrupção tira do pobre, a corrupção tira do doente, do desempregado, de quem está empregado, a corrupção tira do empresário que está sofrendo. Nós precisamos revisar todas as leis de combate à corrupção. Existem leis, mas as leis ainda são fracas. Precisam ser reforçadas, aumentar a punição de quem rouba da população através da gestão pública em conluio com políticos e empresários.
Na avaliação de Darcísio Perondi, a Câmara dos Deputados está reagindo à manifestação das ruas, que exige mais ética na política e está também se colocando ao lado da justiça para ajudar a Operação Lava Jato.
Ao comentar as medidas em análise na Câmara contra a corrupção, Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, afirma que só agora a população começa a entender a banalização da prática que é tão prejudicial ao país. O deputado compara o desvio de recursos ao assassinato de milhares de pessoas.
A população agora começa a despertar para entender o que significa essa banalização da corrupção. Eu tenho feito uma afirmação que quando nós vemos um assassino, nós não temos dúvida nenhuma de que ele deva ir para a cadeia. Agora, quando nós vemos assassinos de milhares de pessoas que morrem porque não tem um remédio na hora certa, nós não tomamos providência nenhuma. É um matador com uma metralhadora dizimando. Isso é o que corresponde a desvios, e aí estou falando especificamente de valores que poderiam ser empregados no setor de saúde.
Relator da CPI do Mensalão em 2005, Osmar Serralho, diz que está frustrado. Ele observa que a CPI de 10 anos atrás poderia ter servido de exemplo por ter colocado vários políticos na cadeia, mas não foi o que aconteceu. Segundo o deputado, os corruptos apenas mudaram os setores de onde desviam os recursos.
Política.
Vitor Valim, do PMDB do Ceará, rebate as críticas atribuídas ao presidente Temer sobre a demora na conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. O parlamentar lembra que as obras começaram no governo petista e foram interrompidas na gestão anterior por uma série de irregularidades registradas com as empreiteiras.
O ex-presidente Lula se reuniu com a bancada petista em São Paulo para discutir o futuro do partido. Além de cobrar o combate à criminalização da legenda, Zé Geraldo do Pará ressalta que Lula ainda se colocou à disposição dos parlamentares para viajar pelo país, defendendo o PT e a democracia.
Eleições.
A população carioca elegeu Marcelo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro. Ezequiel Teixeira, do PTN, considera que a vitória do líder religioso representa a derrota da imprensa tendenciosa, da mentira e dos criminosos.
Cícero Almeida, do PMDB, agradece o apoio da população alagoana nas eleições municipais de 2016. Ele foi candidato a prefeito de Maceió e chegou ao segundo turno. O parlamentar lamenta o resultado final, mas ressalta que continua à disposição dos moradores da capital e do Estado.
Educação.
Tramita na Câmara a proposta de Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, que amplia o benefício do FIES para alunos do ensino superior à distância. O deputado argumenta que um terço dos universitários brasileiros já utilizam esse método de ensino.
De 2009 a 2013, a modalidade de matrículas para o ensino à distância tem crescido em 46%. Só no ano de 2013 cresceu em 25%, tendo um número de 6.500 matrículas. Ou seja, isso é uma realidade hoje para o Brasil. O brasileiro já está acostumado e já está a cada dia procurando mais a modalidade do ensino à distância.
Para Felipe Maia, o projeto promove inclusão social e o acesso à educação superior para a população mais pobre. A proposta aguarda votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara.
A medida provisória que prevê a reforma do ensino médio ainda repercute na Câmara. Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, repudia a proposta e afirma que é um absurdo o texto ser analisado ainda neste ano. Para ele, há pontos que precisam ser mais debatidos, como o estabelecimento de uma política de Estado para o financiamento do ensino médio.
A Escola Estadual Adriano Nobre, em Itapajé, obteve a melhor média entre as instituições de ensino profissionalizante da rede pública do Ceará. Danilo Forte, do PSB, parabeniza os alunos e lembra que é a segunda vez que a escola fica em primeiro lugar no exame.
Na opinião de Valmir Pracidelli, do PT de São Paulo, a movimentação da juventude com a ocupação das escolas contra a reforma do ensino médio e o teto de gastos públicos é uma luta legítima. Ele faz um apelo para que os governadores e demais autoridades envolvidas não pratiquem atos de violência contra os jovens que ocupam as escolas.
Segurança Pública.
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revela que a cada hora 5 estupros aconteceram no Brasil em 2015. E no ano passado foram registrados cerca de 60 mil homicídios. O delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, reitera que os dados demonstram a necessidade de o poder público dar mais atenção à segurança.
A crise econômica na Venezuela provocou uma fuga em massa de venezuelanos para Roraima. Preocupado com a situação, Edio Lopes, do PR, solicita uma intervenção da Força Nacional no estado. Segundo o parlamentar, diversos imigrantes estão dormindo nas ruas de Boa Vista e invadindo mercados e casas de moradores.
Policiais militares estiveram no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para cumprir ordem de reintegração de posse na comunidade do Horto. Luiz Sérgio, do PT, lamenta que a ação só atinja os pobres, já que, segundo ele, os mais ricos continuam com suas mansões em áreas de preservação sem serem incomodados.
Foi criada a Frente Parlamentar em apoio aos agentes de segurança pública das áreas socioeducativa e administrativa. Integrante do colegiado, Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, defende melhores condições de trabalho para os profissionais do setor.
Votação.
Mesmo com o feriado da Proclamação da República, a previsão de trabalho do plenário nesta semana é intensa. 9 propostas estão prontas para votação. Entre elas, o piso nacional dos vigilantes e a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Outros 11 projetos podem ter a urgência aprovada e com isso ser votados logo em seguida. Entre eles, o que endurece a concessão de benefícios previdenciários, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, como conta a reportagem. A seguir.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, diz que já assumiu o compromisso com o presidente da República, Michel Temer, de colocar o assunto em votação imediatamente.
O projeto do INSS, que é a medida provisória que caducou, que vai gerar uma economia para o governo de 8 bilhões. Na quarta, nós vamos colocar a urgência e, aprovada a urgência, nós vamos colocar o mérito para votar no mesmo dia.
Vice-líder do PSDB, o deputado Daniel Coelho, de Pernambuco, diz que o projeto é o primeiro passo para mudanças mais profundas na Previdência.
Eu acho que isso é muito importante ocorrer antes da reforma da Previdência. Porque quando a gente discute a necessidade de nós trabalharmos mais para podermos nos aposentar, a gente sabe que a gente está pagando uma conta das fraudes, das pessoas que não têm direito e estão recebendo.
Mas partidos de oposição ao governo Michel Temer não concordam com o endurecimento das regras na concessão dos benefícios. Por isso, prometem obstrução, ou seja, fazer de tudo para tentar barrar essa votação. Entre os partidos está o PSOL, do líder Ivan Valente, de São Paulo.
É aquele pacote de maldades contra pessoas necessitadas. O auxílio reclusão para as famílias, o auxílio maternidade, questão do auxílio doença, em que eles queriam fazer uma mega revisão, pagando R$60 para os peritos médicos. Então são coisas pequenas, ao invés deles tratarem de taxar grandes fortunas, grandes heranças, cobrar dívida ativa e tal.
Além das pautas polêmicas na Câmara, na quarta-feira ainda tem encontro do Congresso Nacional, quando deputados e senadores se juntam em uma mesma sessão. Na lista de assuntos para serem apreciados está o fim da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz regras para a elaboração do orçamento público do ano que vem. Tem ainda 7 vetos presidenciais e 15 projetos que liberam dinheiro para diversos órgãos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Justiça.
Até o fim deste ano, a subcomissão especial destinada a avaliar o sistema de adoção brasileiro deve apresentar uma série de medidas que contribuam para melhorar o processo de adoção no Brasil.
Segundo Mandetta, do Democratas do Mato Grosso do Sul, existem hoje vários entraves, como a preferência dos adotantes por crianças com até 5 anos e a falta de estrutura do poder público, com uma oferta insuficiente de profissionais nas varas da infância.
Temos 7 vezes mais famílias que querem adotar. Por que não adota? Ah, porque está muito tarde, as crianças têm 6 anos, 8 anos, às vezes 10 anos. Só que muitas estão envelhecendo dentro dessas casas, aguardando a burocracia da adoção. No sistema judiciário nós temos varas de família que não têm psicólogos, o curso para pais fazerem, para se preparar para o processo de adoção, tem estados que oferecem o curso uma vez a cada ano.
No Brasil, de acordo com os dados oficiais citados por Mandetta, existem quase 6 mil crianças esperando para serem adotadas e cerca de 34 mil famílias na fila de adoção.
Desenvolvimento regional.
O Senado aprovou o texto que reconhece o rodeio e a vaquejada como manifestação cultural nacional e patrimônio cultural imaterial. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, espera que, com o avanço da matéria, o Supremo Tribunal Federal reveja a decisão de proibir a vaquejada.
Prefeitos de vários municípios do Ceará se encontraram com representantes do governo federal para tratar de políticas para amenizar os efeitos da estiagem no estado, que já dura 5 anos. Moses Rodrigues, do PMDB, considera a preservação dos recursos hídricos fundamental, não apenas para o Ceará, mas para toda a região Nordeste.
Carlos Henrique Gaguinho, do PTN do Tocantins, acusa a atual administração de Palmas de desperdiçar dinheiro público com a inauguração de iluminação de Natal e outras festividades, quando, segundo o deputado, a cidade enfrenta dificuldades na segurança pública, saúde e educação.
O Cartão Reforma, lançado pelo governo federal, é um programa voltado às famílias com renda mensal de até R$ 1.800,00, para que elas possam reformar suas residências. Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, elogia a ação do governo. Ele destaca que o programa vai proporcionar melhor qualidade de vida à população mais humilde.
Durante o Congresso das Associações de Jornais do Interior, foi lançada a carta de Capão da Canoa, em defesa dos periódicos do interior. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ressalta a importância das publicações e pede que seja discutida na Câmara a possibilidade de financiar os pequenos jornais, como já acontece com a grande mídia.
Transportes.
Presidente da comissão externa que analisa o cancelamento de voos no norte do Brasil, Irã Gonçalves, do PP de Roraima, acredita que as empresas brasileiras agem de forma desleal com os passageiros da região. Segundo o deputado, a tarifa das passagens e as promoções são oferecidas com o valor acima do disponibilizado para outras regiões.
Nós não conseguimos entender, por exemplo, como a nossa milhagem também, por exemplo, no nosso estado, para ir e voltar de Roraima, nós temos que utilizar 35 mil milhas, que é o mesmo valor da milhagem para você ir de Brasília a Lisboa, por exemplo, que é um trecho 3 vezes maior. Então, todas essas distorções estão sendo discutidas nessa comissão.
Além dos valores das tarifas, Irã Gonçalves destaca que a comissão vai se empenhar em coibir alterações da malha aérea e cancelamentos de voos em cidades do norte. Ele lembra que, pela falta de infraestrutura de logística, a maioria dos municípios da região depende do transporte aéreo.
Previdência.
Atualmente existem no Brasil 86 fundos de pensão previdenciários que movimentam sozinhos 450 bilhões de reais. Esses fundos impactam a vida de 2 milhões de servidores públicos, segundo Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais.
O deputado foi o relator na Câmara do projeto de lei do Senado que altera as regras dos fundos previdenciários. Marcos Pestana destaca que as novas regras vão profissionalizar a gestão, evitar a corrupção e garantir benefícios para o país.
Primeiro, garantir o fluxo de dinheiro necessário para honrar as aposentadorias, pensões e direitos previdenciários dos trabalhadores. Segundo, sendo como poupadores compulsórios, porque os fundos têm que acumular dinheiro, eles são investidores importantes para a infraestrutura, para a indústria e para a própria rolagem da dívida do governo. Então, esses recursos têm que ser muito bem administrados, por isso que o meu substitutivo, na linha do que foi proposto pelo Senado, que é a profissionalização dos fundos, a blindagem contra a apropriação partidária e a corrupção.
Economia.
A proposta que limita pelos próximos 20 anos o aumento dos gastos públicos de acordo com a inflação do ano anterior já foi aprovada na Câmara e agora está em análise no Senado. Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, acredita que o teto das despesas é um meio de equilibrar as contas da União.
Nós queremos o respeito ao orçamento público, onde o orçamento precisa ser realista, onde o orçamento não pode vir com receitas infladas ou receitas inventadas. Nós, aqui no Congresso também, não podemos criar novas receitas. Portanto, o controle de gastos é fundamental.
Sem um orçamento realista, Paulderney Avelino argumenta que a dívida pública aumenta e com ela o risco de rebaixamento do Brasil pelas agências internacionais, dificultando os investimentos no país.
Os incentivos fiscais concedidos pelos estados para atrair empresas foram discutidos em audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação.
O colegiado debateu o caso do Distrito Federal, que enfrenta grave crise econômica e está impedido judicialmente de conceder esse tipo de benefício, o que faz com que empresas acabem indo para estados vizinhos, como Minas Gerais e Goiás. Ouça a reportagem.
A audiência pública reuniu representantes do governo do Distrito Federal, dos empresários e do Ministério Público local, alvo de críticas por ter ajuizado ações contra mais de 600 empresas atacadistas que se instalaram em Brasília depois de beneficiadas por incentivos fiscais considerados irregulares. Nas ações, o Ministério Público pede que as empresas devolvam 8 bilhões de reais em créditos de ICMS concedidos entre os anos 2000 e 2008. Esse tipo de incentivo, também concedido por outros estados, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por não ter sido aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne secretários de fazenda de todos os estados. Em Brasília, a impossibilidade de conceder incentivos, segundo os empresários e o governo local, está afugentando empresas e aumentando o desemprego. Para o deputado Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o Ministério Público local está sendo mais rigoroso que o de outros estados que adotaram os mesmos procedimentos.
Está acontecendo que o rigor da lei no DF é muito grande. Lá atrás, nós tínhamos aqui 10 atacadistas e foi feito, então, um incentivo para atrair empresas no sistema atacadista para o DF. E trouxemos, acho que, quase 700 atacadistas para o DF. Mas isso em função do financiamento do ICMS, o TARI, o famoso TARI.
A política de concessão de incentivos fiscais tem sido usada por estados menos industrializados para atrair empresas e gerar empregos, prática que passou a ser conhecida como guerra fiscal. Há anos, o Congresso Nacional tenta aprovar uma reforma tributária para unificar as legislações estaduais do ICMS e acabar com a disputa, mas esbarra na oposição de estados que temem perder a arrecadação com a mudança. Para o relator da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, a prática de conceder incentivos é danosa e tem que ser resolvida por meio da unificação da legislação do ICMS.
Esse drama que vocês vivem, nós também no Paraná vivemos, o Brasil inteiro vive. É uma concorrência predatória, desleal, desnecessária, que o Brasil faz desde a instituição do ICMS há quase 50 anos.
Os participantes da audiência pública dirigiram suas críticas ao Ministério Público. O secretário de Fazenda do Distrito Federal, João Antônio Fleury, considera a concessão de benefícios uma solução emergencial, que não pode depender de mudanças legislativas demoradas.
Nós temos que criar um programa de incentivo para gerar empregos. Se eu trago uma empresa, uma indústria para o Distrito Federal e coloco uma planta aqui, você tem toda uma cadeia produtiva que se assenta em volta dela e gera milhares de empregos.
O Ministério Público foi representado na audiência pelo promotor André Cap, da Promotoria da Ordem Tributária. Segundo ele, a lei é clara ao considerar inconstitucionais benefícios concedidos sem a aprovação do CONFAS. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você que nos ouviu, boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União identificou quase 20 mil casos de pensão à filha solteira com indícios de irregularidade. Esse benefício é concedido para as filhas solteiras de servidores públicos federais maiores de 21 anos, que tiveram direito à pensão antes de 1990, quando o benefício foi extinto. Para o Tribunal, a dependência econômica da beneficiária é um requisito necessário tanto para a concessão como para a manutenção da pensão. As beneficiárias terão 15 dias para comprovar que não estão recebendo a pensão especial de forma irregular. Caso contrário, terão o benefício cortado. A decisão pode gerar economia de até 6 bilhões de reais em 4 anos para os cofres públicos. O relator do processo é o ministro Raimundo Carreiro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Do Brasil, de segunda a sexta às 19 horas. Boa noite.